Bom dia, quem não cumprimentei ainda. Eu quero que todo mundo fique bem à vontade, se os menorzinhos quiserem vir para frente. Eu sei que é gostoso as famílias estarem juntas para este momento, mas se quiserem vir mais à frente para aproveitar melhor as imagens que vamos projetar, pode vir, pode ficar bem à vontade. Crianças, o que é isso aqui? Um tênis. Que número que é esse tênis aqui? 29. Quem calça 29? Alguém calça 29? Esse sapatinho aqui, esse tênis, era do meu filho, Felipe. Eu só tenho um. Um belo dia, com a idade correspondente a esse número 29, estava lá o Felipe, a mãe e a irmã descendo a escada rolante do metrô. Descendo a escada rolante, quando de repente, aquela brincadeirinha de deixar o tênis, o pé pertinho lá da lateral de escada rolante, a escada rolante começou a engolir o tênis e o pé dele junto. Um clima de ansiedade naquele momento, de desespero, e a mãe tentando puxar esse pé, e o pé entrando, e o pé não saía. Uma voz ali, um pouquinho distante, vendo essa tensão, falou, tira o pé e deixa o tênis. E aí o pé saiu do tênis, estava amarrado, milagrosamente, e estava muito perto do final, quando vem aqueles dentes contrários ali, e a escada rolante travou com esse tênis que estava entrando ali nessa escada. Estava passando naquele momento um médico, pediatra, ortopedista, que falou, deixa eu ver o pé desse garoto. E olhou, apalpou cada dedinho e ele falou, não tem nada. Não quebrou, não aconteceu nada. Os funcionários do metrô vieram, tentaram com uma barra de ferro retirar esse tênis. Na verdade não é esse, é outro. Não conseguiram, interditaram, tiveram que desmontar a escada para conseguir tirar o tênis. A Helena foi na Praça da Sé tentando recuperar esse tênis, mas esse tênis sumiu. Então eu guardei o outro pé como recordação da bondade de Deus e da graça. Ele poderia hoje ter metade do pé. E garanto para vocês que hoje o pé dele é 3 vezes esse tamanho ou 4 vezes. Pequena coisa, grande coisa. O fato é que é notório que é uma obra de Deus. Essas coisas bondosas e graciosas de Deus, fazendo com que o Felipe tenha um pé inteiro, consiga andar sem nenhum defeito. As histórias, elas mexem conosco. Muitas vezes elas nos fazem lembrar coisas que palavras não poderiam dizer. E eu garanto que você agora, aí na sua mente, você deve estar lembrando de alguma coisa da sua vida onde você diz, olha, isso foi uma obra de Deus, foi uma bondade de Deus, alguma coisa que realmente você diz, eu entendi melhor desse jeito que Deus é poderoso, que Deus tem os seus recursos inesgotáveis, que Deus é tremendo, que Ele tem o controle da minha vida. Não é verdade? É legal quando a gente guarda alguma coisa também que nos faz lembrar isso. E Deus sempre pediu para o povo de Israel para eles lembrarem das histórias, dizendo para o povo dele, lembrem, contem essas histórias às futuras gerações, porque aí eles vão melhor entender esse Deus que os ama tanto, que cuida desse povo. E eu queria hoje de manhã, olhar um pouquinho para algumas histórias. Crianças, acho que tem quantas histórias na Bíblia? Assim, histórias legais, bacanas e especiais. Quantos você acha, Sofi? 10? Mais de 10? Mais de 100? Tem centenas de histórias lindas, maravilhosas. Isso aqui vai funcionar? Vai? E uma coisa que é importante, como família, que a gente cultive contar as histórias de Deus para os nossos filhos. Para, com as histórias, eles vão ter outras sensações que às vezes só o texto não nos traz. Então vocês vão navegar um pouquinho comigo aí pela Bíblia e vocês vão lembrar de algumas coisas. Então quero que cada vez que mostrar uma imagem ali, você tente se transportar e tente resgatar as informações que estão ligadas àquela história. Então, crianças, vão me ajudar, tá? Isso aí lembra o quê? O que tem lá em cima? A criação. Vamos falar esse versículo junto. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Isso é uma informação que hoje as pessoas estão querendo tirar da sua cabeça. Que Deus é o Criador. Tanto no Gênesis quanto lá no final da Bíblia, isso é lembrado para que todo mundo saiba que Deus é o Criador. Crianças, adolescentes, se vocês ouvirem alguma coisa diferente na escola, não creiam. Creiam em Deus, que diz que Ele criou todas as coisas. Olha só o que Ele fez. Por causa da vontade dEle vieram a existir. Então foi totalmente uma decisão de Deus que as coisas vieram a existir e foram criadas. Não foi o acaso, não foi uma invenção de uma comissão, mas foi o nosso Deus. Antes que existisse nada, Ele decidiu criar todas as coisas. Na sequência, nós temos aí uma informação, uma história impressionante de um homem chamado Enoque. Tiago, fala Enoque. Repete, Enoque. Enoque. Enoque é um homem que andou com Deus. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Você está andando tão juntinho de Deus, que Deus fala assim, olha, você está tão juntinho de mim que eu quero você para mim? Adultos, você está tão ligado com Deus, que Deus diz, eu prefiro Ele comigo do que aqui na Terra? Como é que está a sua avaliação desse andar, desse caminhar com o nosso Deus? E ali Deus tirou um homem dizendo, eu quero Ele para mim. Ele vai ser útil aqui do meu lado, porque ele tem andado, mas ele vai ser útil agora de outra forma. O que está aí? O que é isso? Crianças? Oi? É um mar e tem um barco grande, a Arca de Noé. Essa história é bonita, não é? Nicolas, você lembra dela? Lembra? Legal. Olha só que interessante. Deus falou para Noé, faze uma arca. Mas essa história, ela tem uma coisa interessante. Várias vezes aparece o seguinte. Assim fez Noé, conforme Deus tinha ordenado. E assim fez Noé. E fez Noé conforme tudo o que Deus tinha ordenado. É um evento na história do mundo que até hoje todos os povos, de alguma forma, transmitem essa história e esse fato. Mas sabe qual o segredo de Noé ficar assim tão tranquilo diante de um evento até desconhecido? A tranquilidade dele estava em obedecer aquilo que Deus tinha dito. Crianças, vocês obedecem papai e mamãe? Se vocês obedecerem papai e mamãe, vocês vão andar tranquilos, vocês vão andar seguros, vocês vão ter esse sossego que Noé teve. Noé já tinha visto chuva? Não tinha. Mas Deus falou, olha, daqui 120 anos vai acontecer alguma coisa que você não conhece, mas se prepara aí e prepara uma arca, porque eu quero salvar vocês. Eu quero salvar sua família. Deus sabia o que ia acontecer. Mas muito mais do que isso, Deus apenas não sabe as histórias para frente. Mas ele mesmo determina aquilo que vai acontecer. É muito diferente apenas estar ciente do que vai acontecer daqui a alguns anos e de conduzir a história. Por isso, meus queridos, olhando para as instruções do nosso Deus, obedeçam, façam conforme tudo que Deus ordenou, porque além de saber o que vai acontecer, ele tem o controle da história, ele cria a história. Então, o segredinho de Noé, um homem que durante 120 anos ficou tranquilo, mas trabalhando, é porque ele fez conforme tudo o que Deus tinha ordenado e tinha dito. Se cada um de nós quiser viver com esse sossego, essa tranquilidade, sem medo dos grandes eventos que podem vir a acontecer, siga as instruções da palavra de Deus e você estará pisando num terreno seguro e terá paz ao seu coração. Um pouquinho mais adiante, o que acontece com essa humanidade terrível, longe de Deus? Eles decidem construir uma torre de Babel. Tem algum problema construir uma torre? Construir uma casa? Construir um prédio? Não tem nenhum problema. Onde estava o problema? A motivação. Qual que era a motivação desse povo? Tornar o nosso nome célebre. Uma dica. Quando é que você sabe se é uma obra de Deus ou uma obra dos homens? Como é que você sabe na sua vida ou na vida de terceiros quando é um feito preparado por Deus ou quando é um feito que os homens estão conduzindo? Quem está sendo exaltado? Você olha para aquilo lá, para aquela obra, para aquela palavra, para aquela pessoa, para aquela instituição, e se Deus está saindo daquilo lá, sobressaindo, sendo exaltado, glorificado, se em volta disso tem uma pessoa que é Deus sendo engrandecida, então é de Deus. Na hora que você perceber que são homens que estão ganhando a fama, que estão ganhando uma reputação, então não é obra de Deus, é obra dos homens. E aqueles homens tiveram que aprender que o único Deus a ser exaltado e glorificado é o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Cuidado para não tornar o seu nome célebre, mas o nome de Deus célebre. Então, ao fazer qualquer coisa, desde uma pequena construção ou uma maior, que seja para a glória de Deus. E aí, Deus vai estar com você nesse projeto. O que acontece aqui, crianças? Esse vermelho aqui representa o quê? Fogo! A humanidade se distanciou de Deus tremendamente. Violentos, imorais, idólatras. O pecado faz isso, ele nos afasta de Deus. E chegou a hora de Deus acabar com duas cidades que estavam tão distantes de Deus, com aquele povo. Mas nessa história terrível do juízo de Deus, tem ali um homem chamado Abraão, que ele fica sabendo dessa notícia e ele permanece na presença do Senhor e começa a interceder, dizendo: Deus, se tiver ali alguns homens justos que te amam, que te temem, Senhor Deus, não destrói a cidade. E ele vai intercedendo, colocando aqueles números que vocês conhecem de quantidade de pessoas, desejando que alguns fossem salvos. E quem ele tinha lá naquela cidade? O sobrinho, Ló, sua esposa, seus filhos. E o nosso Abraão, ele intercede. Você tem sido um intercessor pelo mundo que está se perdendo? Isso agrada a Deus, que sejamos Abraões, aí intercedendo, pedindo que Deus salve ainda alguns desse juízo que ainda virá neste mundo. Você tem permanecido na presença de Deus, preocupado com seus familiares, preocupado com pessoas que estão caminhando para essa perdição? Haverá um juízo mas Deus quer salvar. O povo de Israel viveu 400 anos no Egito, viram lá várias pragas, intervenções sobrenaturais de Deus, e chegou o belo dia onde esse povo resolveu, com a ordem do Senhor, sair daquela terra, daquele país, e se dirigiram ao deserto, caminhando aí para a terra de Canaã. E chegou um momento onde eles estavam ali na beira do mar, e quem estava atrás deles? O exército egípcio, com armas de fogo, com carruagens, um exército completamente bem aparado, terrível, e ali na frente deles o mar, atrás o inimigo, o exército de Faraó, e não tinha saída. Você já se viu assim, sem saída? Olha para frente, não dá para atravessar, porque está pesado demais, está difícil demais, você não vê caminho, não vê abertura nenhuma. Atrás, uma pressão, e assim que se sentia o povo, e já estavam ansiosos e preocupados, dizendo, mas Deus nos trouxe aqui, para a gente morrer aqui, não podendo ir para frente, não podendo ir para trás. E aí Deus, de forma milagrosa, primeiro ele dá essa informação, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Mas Senhor, o Senhor não está vendo? Como é que eu vou ficar quieto? Como é que eu vou me aquietar e não temer? Olha a situação. Olha a situação que eu estou. Parece brincadeira essa tua palavra. Mas justamente Deus queria mostrar um pouco mais dessa grandiosidade, soberania e poder dele. E aí a primeira coisa que ele faz é desloca o anjo do Senhor para trás do povo de Israel. Vai ali o anjo do Senhor atrás, garantindo a proteção do povo de Israel. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, muitas vezes se refere à própria pessoa de Jesus Cristo. Está ali o Senhor Jesus fazendo a clara separação e proteção entre o povo de Israel e esse exército inimigo. Se não bastasse, ele ainda desloca a nuvem também para ficar ali junto com esse anjo do Senhor. Uma nuvem que trazia escuridão e trevas para o inimigo, mas trazia claridade para o povo de Israel de noite. Então Deus colocou uma barreira nítida, dizendo, aqui ninguém toca. Esse meu povo está protegido porque eu estou ali garantindo essa segurança dele. E aí Deus fala para Moisés, pede para que o povo marche, para que o povo ande. E aí então Moisés, ele coloca o seu bordão ali, toca naquele mar, e aquele mar se abre, e o povo passa a seco, ali no meio daquele mar. Impressionante, né? Um mar se abrindo e aquele povo passando a seco. Como é que é o fundo de um rio, fundo de um mar? Você, como é que você acha que é no fundo de um mar? O chão é firme, é duro? É para você mesmo, de camiseta azul. Como é que você acha que é no fundo de um rio, no fundo de um mar? Tem lodo ou é um cimento firme e duro? Deve ser lodo, né? Barro, uma coisa assim, bem uma camada completamente mole. E ali Deus, então, ele não só abre o mar, mas ele seca aquele chão para que eles passem tranquilamente por ali e consigam chegar do outro lado. Mas o mar não ficou aberto. O mesmo Deus que abriu esse mar, ele fala, agora é hora de fechar. E quem estava ali no meio? O exército inimigo de Faraó. E até recentemente encontraram carruagens, carros lá no fundo desse mar, soterrados ali, comprovando que esse fato de verdadeiramente aconteceu. Já aconteceu isso na sua vida? Você se vê sem saída nenhuma? Confie no Senhor. Confie no Senhor porque Ele tem recursos inesgotáveis. A criatividade de Deus é muito maior do que você possa imaginar. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O Senhor está com os seus filhos. Então não tema. Continue andando. Continue caminhando com o Senhor. Porque Ele tem meios de fazer aquilo que você diz que não tem saída. Para Deus sempre tem saída. Não há impossíveis para o nosso Deus. O que nós temos aqui? Uma sandália, um par de sandálias. Eu acho que durante esses 40 anos no deserto, foi a única vez na história que a moda não mudou. 40 anos, a mesma moda. Olha só o que diz a Bíblia. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Eles usaram a mesma roupa, não tinha loja para comprar, não tinha boutique, não tinha supermercado, não tinha shopping. Não gostei mais dessa camisa, vou lá e vou comprar uma nova. Não tinha loja de tênis, vou trocar a minha sandália por um Nike, por um Reebok. Vou entrar aqui em alguma Netshoes ou, enfim, alguma loja virtual. Eles não precisaram trocar nem de roupa nem de sandália durante 40 anos. Como é que é o chão de um deserto? Areia. Gasta muito mais do que uma graminha, né? Do que um outro tipo de solo. Vai raspando, nenhum sapato aguentaria tantos anos. Nenhuma veste aguentaria tanto tempo. Mas o nosso Deus, Ele fez isso. Garantiu as necessidades daquele povo, dando para eles essa sobrevida aí, extraordinária das suas vestes, das suas sandálias. Você está preocupado com aquilo que você precisa vestir? Preocupado com vestimenta dos teus filhos? Preocupado com coisas materiais. Talvez você já passou por essas preocupações. Talvez está passando. Talvez um dia vai chegar um momento onde você também tenha que administrar esse tipo de ansiedade. Mas o nosso Deus, Ele também se preocupa com coisas menores, pequenas, porque Ele pode todas as coisas e Ele garantiu até os calçados desse povo, para que eles não se gastassem. E aí eles chegam diante de uma terra desconhecida, ocupada, mas onde Deus tinha dito, essa terra vai ser de vocês. E aí a primeira coisa que acontece nessa cidade de Jericó, uma estratégia completamente maluca. Deus fala assim, vocês vão rodear a cidade, rodear os muros. Para um povo que não tinha aprendido a guerrear, mas tinha noções, olhando para o povo Egito, fala assim, ixi, vamos ter que andar em volta desses muros aí, o que vai acontecer? Uma estratégia um tanto quanto assim, bizarra, né? E aí põe a arca do Senhor também para andar, e ninguém fala nada, hein? Não é para andar papeando, não, nem ouvindo música, MP3, nada, nem fone de ouvido, nada, vocês vão silenciar e vão dar uma volta no primeiro dia. Aí vocês voltam a dormir, no segundo dia vocês vão dar uma volta de novo. Vocês vão fazer isso por 7 dias. Ô Senhor, mas a gente está com pressa, né? Tem que entrar nessa terra aí e não dá para fazer tudo num dia só? Não. Segundo dia vocês vão dar mais uma volta, terceiro dia mais uma, quarto dia mais uma, e no último dia vocês vão dar quantas voltas? 7 voltas. E aí vocês vão gritar, ah! Vocês vão gritar e aí vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu com aqueles muros de Jericó? Caíram todos. Somente porque Deus quis, porque Deus fez. Você tem duvidado das estratégias divinas? Deus, às vezes, Ele usa coisas que você fala assim, não faz sentido na minha cabeça ele querer agir dessa forma. Mas eu quero incentivar você a, de mansinho, caladinho, caladinha, fazer o que Deus está dizendo, porque no final dá certo. No final é a vitória. No final, Deus, ele tem os seus planos para te dar a vitória. Eu fiquei pensando em pessoas que estão como diante de muralhas intransponíveis, talvez com um vício. Cigarro. Eu conheço pessoas que têm uma certa proximidade com Deus, mas não conseguem se livrar do cigarro. Talvez porque estão confiando ainda na sua estratégia. E a nossa própria estratégia não nos leva muito longe. Pessoas escravizadas por causa da bebida. Não conseguem passar um dia, uma semana, sem beber. E aí estão protelando uma vitória completa porque não confiam na estratégia de Deus, que já falou. Eu venci o pecado, o inimigo. Eu tenho poder sobre tudo aquilo que te domina. E aí eu ouço dizendo, não, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Estou tentando, estou me esforçando. Mas não está ouvindo a estratégia de Deus? Não está querendo de fato dizer, eu confio, vou dar uma volta no primeiro dia. Não entendo, mas obedeço. Vou andar no segundo dia. Vou andar no terceiro. Quando você quiser fazer do seu jeito, não vai dar certo. Agora, quando você se render e falar, é assim que o senhor quer? É nesse livro aqui que eu vou achar a estratégia? É no Senhor que eu vou ter a força? Então aí dá certo. Outros pecados, imoralidade. Você pode ter vitória sobre isso. Porque Deus falou que não haveria nenhuma tentação que ele não poderia te livrar. Você não é obrigado a cair no pecado. Você não é obrigado a ficar e permanecer escravo. E como é bonito, como é gostoso quando a gente vê aquelas pessoas que tinham um determinado vício, tinham alguma coisa que dominava a sua vida e da noite para o dia foram libertos. Isso é gostoso, né? Quando de repente a gente vê, puxa, esse Deus realmente tomou conta daquela vida. E nós temos exemplos aqui na igreja. E você com certeza está se lembrando de alguns onde você vê esse livramento. Porque tem uma estratégia divina que foi colocada em execução. O que nós temos aí nessa imagem? Uma mula. Uma jumenta. De quem é essa jumenta? Balaão. O que é que você tem buscado? Esse mundo nos oferece muitas coisas. E naquela época não era diferente. Chegou um carinha lá, falou, Balaão, amaldiçoa o povo de Israel. E você vai ganhar presentes, né? Vamos fazer um mensalãozinho aqui, né? A gente, cada um faz a sua parte e tal. Você, um homem de Deus, você fala algumas coisas aí contra esse povo, porque esse povo está perigoso para o meu lado aí. E aí Balaão balança. Fala assim, a promessa é tentadora. E Balaão começa aí a relutar em fazer a vontade de Deus, começa a se inclinar para Balaque. Mas aí Deus intervém e faz uma mula falar. Deus usa um animal para alertar o seu filho. Alguma mula já falou com você? Mula animal, hein? Né? De vez em quando a gente encontra algumas mulas falando com a gente, né? Papagaio fala. Mula nunca ouvi ainda. Quem eu já ouvi o papagaio falando? Eu não sei se treinando uma mula assim, né, deixando ela no terraço de casa assim durante alguns anos, ela vai começar a falar o que a gente fala. Mas aquela lá, ela não era uma mula treinada não, por Balaão. E Deus faz essa mula enxergar coisa que nem Balaão estava enxergando. Põe palavras ali na boca. E é interessante que o texto parece que Balaão nem está espantado com a mula dele falando. Ele está tão preocupado em ganhar o seu troquinho, com aquele conflito lá, se vai obedecer a Deus ou não e tal, que eu acho que ele até, o texto pelo menos não dá evidências de que ele fica espantado. Começa a conversar com a mula, como se fosse natural. Como é que você está andando com Deus? Você tem clareza? Tem na sua mente, no seu coração, muito claro a pureza que o Senhor Deus deseja? A retidão que Ele espera de você? Ou você está com os olhos aí, olhando para o dinheiro, olhando para pessoas, para cargos, olhando para uma situação futura que nem chegou, desejando demais isso e perdendo de foco o que Deus pede de você? Que você abençoe outros, que você seja um instrumento para abençoar vidas, não para amaldiçoar, para benefício próprio. Você está buscando popularidade ou está buscando de forma simples, pura, honesta, agradar a Deus? Nada neste mundo vai ser superior à alegria e o prazer de obedecer a Deus e de abençoar o povo de Deus. Melhor é dar do que receber. Uma palavrinha que você dirige a alguém, como isso pode fazer diferença? Cuidado para que você não seja egocêntrico demais, desejando que tudo gire em torno de você, para você ser um pouco mais, ter um pouco mais. Olhe para os outros. Jesus fazia isso. Ele conseguia olhar para o próximo. Ele tinha compaixão. Olhe aí para o seu vizinho de banco, com um arzinho assim de ternura, dizendo, olha, Deus te abençoe. Fale isso, Deus te abençoe. É isso aí, o povo de Deus tem que se olhar e tem que dizer, olha, eu quero o seu bem de verdade. Eu não quero o meu não, mas eu quero o seu. A história nos conta de uma mulher e o seu filho passando por uma dificuldade tremenda. E ela tinha apenas mais um pouquinho de farinha, mais um pouquinho de azeite lá na dispensa dela. Você já abriu a sua geladeira assim e não tem nada? Já aconteceu? Quem está assim hoje com a geladeira assim, vazia? Deixa a mão levantada. Os outros que estão com a geladeira cheia, pode convidar essas pessoas que estão de mão levantada. A única diferença nessa história é que não tinha mercado. O mercado também estava com as prateleiras vazias. O supermercado estava zero, com as portas fechadas. E aí vem um homem de Deus e fala assim, mulher, faz um bolinho para mim. Para você, marmanjão desse, eu e meu filho só temos o suficiente para comer e depois a gente vai morrer. E você quer que eu faça para você? Só que interessante, essa mulher não ficou batendo boca, não. Ela falou, se é assim, vou fazer. E essa mulher confiou no Deus que, no Deus da farinha, no Deus do azeite. E ela faz um bolinho e vai levá-la para o homem de Deus, Elias. Deus tinha dito, através de Elias, para ela, da panela a farinha não se acabaria. O azeite não vai te faltar. Isso é a palavra do Senhor, não é minha. Você acredita nisso? Você já experimentou o teu salário render naquele mês e você falou assim, tem alguma coisa que aconteceu aí que deu mais do que não era para chegar no final e ter ainda alguma coisa? Quem já viveu isso? Forma assim, falando assim, aconteceu alguma coisa sobrenatural. Eu também já vivi isso. É gostoso demais. E essas histórias, esses momentos fazem a gente ficar mais próximo de Deus, dizendo: Deus, o Senhor realmente faz o impossível. Eu já contei isso para vocês, mas eu vivi essa preocupação, deixando o meu trabalho profissional e entrando no ministério. Uma das preocupações era a farinha e o azeite não acabar, porque Deus sempre foi tão generoso, mas diminuir. Olha só que preocupação besta. Mas são preocupações que passam pela mente humana. Acho que eu não sou muito diferente de vocês, né? São preocupações. E aí, mas vai ter um pouquinho menos de farinha. Em vez de poder fazer 10 bolos, vai ter que fazer só 8. E Deus, de forma tão clara, eu falei: Senhor, então faz alguma coisa para que eu não tenha mais esse temor em relação a essa parte financeira. E aí Deus falou: tá bom. E aí foi tão claro, tão evidente, saindo da TV Cultura, a empresa me devendo um valor bastante significativo e aparentemente sem nenhuma esperança de receber. Eu também não queria entrar na justiça para reclamar esses direitos. O local onde Deus tinha me mantido por tantos e tantos anos, me mantendo, não me achava nem justo eu fazer isso, porque eu estaria de alguma forma dizendo: Deus, o Senhor não foi fiel o suficiente, o Senhor não me deu o suficiente. Então eu não estava tranquilo diante de Deus de fazer alguma coisa para arrancar mais um pouquinho da onde tinha sido o instrumento de Deus para preservar minha vida, minha família e ser uma testemunha lá, podendo ter distribuído mais de 100 bíblias para funcionários. E aí Deus falou: mas eu vou usar esse evento para mexer no seu coração e te trazer mais segurança nessa área. E aí, depois de algumas semanas, de forma totalmente milagrosa, o superintendente falou: nós já resolvemos o seu problema. Coisa que não era feita. Até a pessoa de RH falou: isso não acontece. A gente resolveu, eles depositaram o valor na minha conta. E aí Deus estava dizendo: Patrick, você pensa que eu sou o quê? Eu não posso mexer, não posso dar um pouquinho mais de farinha? Eu é que dou, eu que tiro. Azeite, você está preocupado com azeite? Eu tenho o melhor azeite para te dar. E Deus honrou com a fé desta mulher, que falou assim: primeiro para Deus. E se você coloca primeiro para Deus o pouco que você tem, o muito que você tem, você vai viver tranquilo. Porque Deus falou: o restante é comigo. Eu vou cuidar. Não tem quantidade de dinheiro que supere a paz e a segurança e a tranquilidade que Deus dá nessa área. Não há poupança, por maior que seja, que traga tanta segurança quanto saber que eu tenho o Deus do ouro e da prata à disposição 24 horas por dia. Não é verdade? Essa é uma área que alguns já amadureceram, mas é uma área que ainda pega muito o povo de Deus. Eu me converti, mas o meu bolso ainda não. E eu quero abrir o meu coração dizendo: olha, o potencial que nós temos aqui em termos de ofertar para a casa de Deus é muito maior do que aquilo que realmente chega à casa de Deus. E aqui eu não estou reclamando e nem me queixando. Quem sou eu? Mas todo ano eu ouço alguém me dizendo: eu passei a dizimar, eu passei a ofertar, entreguei essa área para Deus. E essa pessoa fala: e está muito melhor do que antes. É impressionante como esse exercício de colocar Deus em primeiro lugar nessa área, como significa muito para a continuidade dessa vida aqui terrena. Porque Deus sabe que nós precisamos das coisas materiais. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que todas? Aquela Deus que vem antes. Deus não está prometendo mundos e fundos, não faça barganha com Deus. Mas como essa mulher, apenas uma atitude de fé, é isso que Deus quer, nada mais. Não é para barganhar, não é aquilo que a gente tem ouvido aí na mídia, em algumas igrejas, não é nada disso. É o evangelho da fé, não é da prosperidade. É o evangelho que pede a sua vida. Só isso. E você se entregando em todas as áreas, sua mente, o seu coração, o seu bolso, Deus cuida do restante. Experimente. Você vai experimentar como essa mulher que teve farinha e azeite até que a fome passou. Aí depois já não precisava mais. Ela teria o sustento vindo de outra fonte. E Deus faz isso. Essa mesma mulher tinha um filho, adoeceu, ele morreu. E aí Deus, através de Elias, se mostra poderoso, até podendo dar vida àquele que já não tem mais a vida. Esse é o maior milagre, é Deus dar vida. Porque a vida é só Deus quem dá, e é só Deus quem tira. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino, não é tronou, gente, é tornou, tá? A entrar nele e reviveu. Ah, essa história aqui é legal. Quem já viu um pedaço de ferro flutuar? Alguém já viu? Não? Ferro flutua? Para onde vai o ferro na água? Desce, no fundo. Alguns discípulos lá, junto com Eliseu, falaram, a gente precisa construir um barraquinho aí para a gente morar, porque não tem moradia para nós. Aí Eliseu foi com eles, à beira do Jordão, do Rio Jordão, cortaram algumas árvores. E quando de repente, um deles lá pegou o machado, levantou o machado, e quando levantou, o que aconteceu com o ferrinho lá? Caiu no rio. E aí, ai, Senhor, era emprestado. Esse machado não é meu, era emprestado. Numa época que também dificilmente encontraria uma lojinha, um machado pronto ali para ser adquirido. E aí, Eliseu fala, onde é que caiu esse machado? Aí ele pega um pedaço de pau, joga ali, onde talvez tivesse ainda aquelas ondinhas, né? Que se formam quando cai um objeto. Aí de repente o que aconteceu com o machado? Flutuou! Ele falou, pega agora o machado aí, tá aí. E ele pega esse machado e continua a obra dele. Você está ansioso com alguma coisa? Pensa aí, está ansiosa com alguma coisa? Na sua casa, uma coisa dessa semana que vai entrar. Está aí vivendo alguma preocupação nesse semestre, nesse final de ano? Deus pode trazer diante de você aquele que você acha que é impossível. As leis da física para Deus não existem, não são um empecilho, não são um fator limitante, não é uma coisa que atrapalha. Deus pode fazer você enxergar coisas e ver coisas e alcançar coisas que você nem espera. Clame a Ele! Foi o que aquele homem fez. Você tem clamado? Você tem dito, Deus, tem uma situação aí que parece que eu estou perdendo. Clame, Ele tem solução para trazer às suas mãos aquilo que Ele sabe que você precisa e necessita. Quem temos aí? Daniel na cova dos leões. E eu queria destacar dessa história a serenidade de Daniel. Ele parece que não está nem aí com essas ordens do rei, essas ameaças todas. E ele atravessa cada uma dessas situações tão tensas e difíceis com serenidade, com tranquilidade, com confiança no Deus a quem ele tem servido. Você também tem atravessado e vivido a vida com esse olhar dizendo... Deus nunca me decepcionou, não é agora que Ele vai fazê-lo. Eu tenho um Deus, não tem ninguém melhor, então eu estou tranquilo. Como as circunstâncias nos abalam? Como elas podem tirar o nosso chão? Mas Daniel tinha aprendido, nesse Deus ponho a minha confiança e Ele pode todas as coisas. Com Ele, aqui na terra, com Ele no céu, dá na mesma, estou com o mesmo Deus. Você tem conseguido atravessar os mares revoltos com essa serenidade, dizendo, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Ele falou isso, eu creio, com toda naturalidade, quando o rei estava ali ansioso para saber se tinha sobrado um pedacinho, né, de Daniel. Ah, Deus enviou o seu anjo aqui, estou tranquilo, estou esperando vocês me tirarem. Leões famintos, mas controlados pelo Senhor. Não há inimigo, não há leão que você cruze por aí que vai ser maior do que o poder de Deus de fechar a boca dele e de guardar o seu filho, te proteger e cuidar de você. Multiplicação dos pães, uma multidão faminta. E ali um garotinho com 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor Jesus. E toda uma multidão de pessoas alimentadas. Mas por quê? Porque Jesus olhou para elas, viu a sua necessidade e teve compaixão. E uma vez que a gente consegue olhar para aquele que tem necessidade, Deus dá aquilo que precisamos para atender essa necessidade. Se você se colocar como instrumento para saciar a necessidade dos outros, Deus vai te encher para você ser esse meio. O Senhor Jesus anda por sobre o mar e convida Pedro para andar também. Alguém desse salão já conseguiu andar em cima das águas? Já? Dando passos assim? Quem já conseguiu? Que eu vi um já. Ali no fundo. Pode ser o maior, o mais magrinho aí do fundo, não conseguiria não, viu? A gente brinca, os mais pesadinhos afundam mais rápido, mas não é não, é tudo igual, viu? A água, a densidade é igual para o mais magrinho, para o mais pesadinho. Mas está aí mais um poder de Deus permitindo que Pedro experimentasse isso. Mas o que a gente vê na sequência ali, quando ele estava experimentando alguma coisa sobrenatural, ele começa a reparar em volta e tira os olhos do Senhor Jesus. E aí ele começa a afundar. Senhor, salva-me! Estou aqui afundando. Você está afundando? Ou você está andando por cima das águas? Se estiver afundando, clame que ele está ali para te segurar, para te amparar. Jesus falou para Pedro, quando eles estavam conversando sobre pagamento de impostos. E as pessoas estavam assim, o Senhor Jesus paga imposto, e os discípulos pagam imposto. Olha, para vocês saberem que a gente, apesar de não precisar pagar, nós vamos honrar com os nossos compromissos legais também. E aí Jesus falou para Pedro, vai lá, lança o teu anzol, primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, que tem uma moeda, e é suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Vai lá e paga isso direitinho. Quem é que botou uma moeda na boca desse peixe? Como é que naquele mar, primeiro peixe está justamente com aquela moedinha lá? O Senhor é tremendo, né? Naquele mar lá, tanto peixe, quando a gente tenta pescar, muitos aqui nem conseguem pescar, né? Eu sou um deles. Já consegui às vezes, mas tem vezes que não pega nada, né? E ainda pegar justo um peixe com uma moeda dentro, que era o valor certo para pagar aquilo lá. Deus faz isso, Ele tem medida certa, Ele controla os mares, os peixinhos, as moedas. E ali, Pedro deve ter ficado assim, nossa, que Deus que eu estou seguindo aí, é tremendo mesmo, né? Pode fazer uma coisa impressionante. Essa mulher, 12 anos, com hemorragia, tendo procurado médicos e médicos, não tendo solução nenhuma, mas ela falou, esse Jesus, se eu tocar apenas a orla dele, é possível que alguma coisa aconteça. Que fé! apenas me aproximar e tocar o Senhor Jesus. Você tem olhado para o Senhor Jesus como esse que tem poder para todas as coisas? Essa mulher é um exemplo de confiança, indo para a pessoa certa para solucionar um problema que homens não conseguiriam resolver. Mas o Senhor resolveu e ela foi curada. Quantos escravizados pelo inimigo, por demônios, foram libertos? Esse Deus, ele tem poder sobre as forças malignas. Uma mulher liberta da sua imoralidade, da sua vida longe de Deus. E ela se aproxima com um amor tremendo, porque tinha se dado conta do quanto Deus já tinha perdoado. Você tem noção de quanto Deus já te perdoou? Já te limpou, te purificou? Quanto mais essa noção você tiver, mais você vai amá-lo. Mais você vai dizer: Deus, eu quero o Senhor e quero te amar. Apóstolos libertos da prisão, havia oração incessante. Ali Pedro, preso, e de forma milagrosa, ele é tirado daquela prisão. Quando chega nos portões externos, portões se abrem automaticamente e ele sai, porque Deus estava ali cuidando da vida deste homem. Também está cuidando da sua. E a obra maior realizada por esse nosso Deus é a morte do Senhor Jesus. Ele foi sepultado, dizendo, de fato, ele morreu e ressuscitou. E ele está vivo. Essa é a maior obra, o maior feito de Deus, que mostra o amor dele por você e por mim. E graças a isso, é que a gente pode estar aqui comemorando esses 28 anos e experimentar esse Deus e essa comunhão tão gostosa. E o último desafio que eu deixo para você, para esta igreja, que está aí na primeira página do nosso informativo: seja grato a esse Deus, adore-o, louve-o. E assim como ele foi fiel, e tem sido fiel durante toda a história da humanidade e desta nossa igreja, seja fiel a ele nesse próximo ano, até outubro do ano que vem. Seja fiel. O homem preza o sucesso, mas Deus coroa a fidelidade. Seja fiel. Fiel no pouco. Fiel com atividades desta igreja. Fiel no ofertar. Seja fiel um com o outro, com os teus irmãos e irmãs. Seja fiel na leitura da palavra de Deus. Seja fiel na oração. Seja fiel no seu testemunho, no seu trabalho, na sua casa. Seja fiel no seu emprego, seja fiel para com Deus. Ele se agradará de, no final, dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor é esse Deus eterno, soberano, tremendo, majestoso, grandioso, que tem tudo nas mãos. Tudo veio a existir por causa apenas da tua vontade. O Senhor é quem sustenta todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Por isso nós nos recolocamos nas tuas mãos, dizendo: tu és o único Deus verdadeiro, vivo, a quem queremos servir, adorar, louvar. Cuida, Deus, desta igreja, cada família. Cuida, Deus, desse próximo ano. Nós somos gratos a ti e queremos ser fiéis à tua palavra, ao Senhor, aquilo que o Senhor nos manda. Que, como Noé, façamos tudo aquilo que o Senhor ordena, com esta fé, com esta confiança de que o Senhor cuidará de todo o restante. Aumenta a fé desta igreja. Aumenta o amor, a comunhão entre nós, para que Cristo seja visto mais e mais através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.